Rapaz, a Devinho tá demais, viu? Mas antes de pegar aqui e continuar falando aqui dos nossos amigos que foram contemplados ontem pelos ingressos aqui do Circo Portugal Internacional, que eu repito, última semana em Camaçari, vai até domingo. Você tem que correr aproveitar também aí, viu, gente? Almi, bom dia! Almi! Cadê o Almi, Cid? Cadê o Almi, coordenador da Defesa Civil aqui de Camaçari? Estamos tentando contato com ele. Quando estiver pronto aí, devia me dar um ok aí, por favor. Vamos lá, a gente tentar conectar aí com o nosso amigo Almi Garcia, coordenador da Defesa Civil aqui de Camaçari. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para a Giovana Tavares. Ela manda bom dia, estou ligada aqui no nosso chat do YouTube. Aqui o nosso Adilton Santana, o nosso amigo Dito da Gleba A. Ele mandou aqui bom dia, Mário Augusto. Dito da Gleba A ligado aqui na Líder FM. Muito obrigado, pessoal, que já está com a gente aqui através do nosso canal do YouTube. O pessoal já chega com a gente aqui, já mandando o seu bom dia. É muito bom a participação de cada um de vocês com a gente nesta manhã de quinta-feira. E a semana que passou voando, hein, Devinho? Passou voando, viu? Passou voando. Amanhã, sexta-feira, amanhã a Prefeitura de Camaçari vai estar apresentando a programação oficial do Camaforró 2026. Amanhã, a partir das 15 horas, no calçadão da Avenida Getúlio Vargas, né, o prefeito Caetano, juntamente com a equipe de eventos, a Aline Marques, né, a comunicação, todo mundo vai estar lá preparado para apresentar a população de Camaçari aos comerciantes, né, sobre aí a questão dessa grande festa, esse grande evento aqui no nosso município. Aqui a Mari Nascimento mandou aqui pra gente, sou moradora do Rancho Alegre, em Camaçari, Bahia. Gostaria de saber sobre a denúncia que foi feita aí, se o prefeito deu alguma resposta. Essa denúncia de... Cadê, Sidney? Foi aquela denúncia que Kézia fez aqui no programa, a denúncia lá da moradora do Rancho Alegre, tá aqui pelo Líder FM, o canal do YouTube. Eu quero agradecer pelo carinho, pela audiência já, minha amiga aqui. Muito bom dia para você, viu? Vamos aí ver com a Secretaria de Infraestrutura, o Zé Mário, viu, Zé Mário? Dá uma resposta aqui o mais rápido possível à moradora do Rancho Alegre, porque, segundo a moradora, aquela comunidade, o ex-prefeito, né, aqui da cidade, o governo de Leandro, começou a fazer a obra, né, passou lá o solo brita e acabou deixando as ruas, né, totalmente destruída. Porque se você já tinha uma situação difícil, você causou uma outra. Mas como diz o ditado, não me conte seus problemas, né? É um novo governo, um novo secretário. E a gente pede aqui encarecidamente ao secretário, o secretário Zé Mário, para dar atenção lá ao Rancho Alegre, pedido aqui da minha amiga Mari Nascimento. Fizemos uma denúncia, mostramos aqui, inclusive o vídeo, né? Água para tudo quanto é lado, os moradores, ao sair de suas casas, né, tem que fazer um malabarismo, meio a lama, meio a água ali, barrenta, aquilo tudo. Então, assim, precisamos dar atenção para essa população. Mas vamos lá, falando de água, chuva, quem está com a gente na linha, Almi Garcia, ele é coordenador da Defesa Civil aqui de Camaçari, vai falar os microfones da Rádio Líder FM. Almi, bom dia.
Bom dia, Mário, bom dia, ouvintes da Líder. Graças a Deus, tivemos uma noite com poucas praticamente zero para muita chuva. Tivemos uma chuva sede, tivemos uma forte aqui na hora. Mas a equipe civil está no plano. Vamos redobrar aqui. E vou pedir encarecidamente também na área
popular. Segura um pouquinho aí, Cid. Vamos tentar eu contra um aparelho diferente aí, para a gente poder compreender bem aqui a fala, o recado do coordenador, beleza? Enquanto isso, você prepara aí o nosso amigo Jorge Carreto, lá no YouTube da Líder FM. O Remo vai remar e morrer no seco. Eu não tô vendo isso não, viu? Tô vendo isso não. Você que tá dizendo aí, viu? Minha amiga Jussara Jesus, bom dia para todos. Aqui, Clemerson Santos de Souza, bom dia. Excelente quinta-feira a todos. Acompanhando aqui de Salvador. Alô, meu Salvador. É d'água da zorra também em Salvador, viu? E fechando aqui, Jorge Carreto, bom dia família, contato direto, já estamos por aqui ligadinho na maior audiência do rádio, obrigado pelo carinho, pela audiência, beleza? Cadê Cid? O Almir voltou aí, tá melhor agora? Então vamos lá, Almir, mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Mário.
Agora sim, bom com dia, a qualidade Almir, líder tá. FM. Vamos lá. Vem cá, Almir, a pergunta é a seguinte, à noite você falava aí, eu peguei por alto aqui algumas questões de que apesar das fortes chuvas, a noite foi com poucas ocorrências. De fato, isso, meu amigo?
Foi tranquilo, graças a Deus. Tivemos chuva leve, tivemos chuva na orla, mas nada agravante. Graças a Deus. Com a equipe no plantão, né? Vamos ter visão até domingo, chuva. E aí eu peço a população que mantenha dobrada, evite para baixar. Evite estar próximo a córrego, a rio. E a Defesa Civil vai estar aqui em prontidão também para
atender. O telefone está complicado aí, Cid. A gente vai tentar aqui mais uma vez. Não sei se é o posicionamento dele, se vai para um local melhor, porque aquela região, não sei se ele está na sede da Defesa Civil. Aquela região ali é complicado para ligar para a telefonia. Aí a gente fica essa cortando, a gente não consegue compreender, né, entender perfeitamente o recado do coordenador, beleza? Vamos ver aí se a gente melhora aí. Tá muito difícil, viu? Mandar um abraço aqui para o nosso amigo Jorge Tavares. Ele mandou aqui, bom dia, Mário. Aqui é Caboja, um abraço para todos. Eu tava só esperando ele aparecer aqui, Jorge, viu, Sidney? Eu tava ali por perto, né, da casa dele, uma certa feita. E eu sem querer ouvir, viu, Devinho? Presta atenção, Devinho. Se eu não deixar de chegar até esse ponto... E aí eu vi minha irmã falando com ele assim, faça logo que eu só vou falar uma vez. Eu ouvi a frase foi essa. Vou mandar um abraço pra minha irmã Edmira. Ela disse assim pra ele, vou repetir com todas as letras, faça logo que eu só vou repetir uma vez. E ele aí, meu amigo, saiu, velho, com a cabecinha baixa, assim, todo acanhado. Quando ele olhou pela janela e me viu, ele disse, sobrei, eu tava aguardando aqui, pra você aparecer aqui, sobrei. Eu já sabia, viu, Caboja, que você come na tábua igual a papagaio, isso todo mundo aqui já sabe do programa, né? Minha irmã, bota pra lá mesmo, manda mesmo, desmanda, e você, meu amigo, não tem jeito, viu? Aí outro dia você me ameaçou, eu vou contar a sua história. Eu já disse a você, minha vida é um livro aberto. Tem problema, pode falar aí. Quiser aqui o espaço, até te dou pra você falar, né? Tudo que acontece comigo, não tem problema. Porque o fato é o que eu ouvi. Aí não tem quatiá, quatiá, viu? Vamos lá, aqui no nosso canal do YouTube, programa Contar Direto. O Valdemir Araújo, Sidney, ele mandou aqui, bom dia, Mário. Bom dia a todos. Dessa maravilhosa rádio Líder FM. Mário, obra do Rio Camaçari só foi mesmo assinatura, só assina, não faz obra, não faz obra. Valdemir Araújo, do Jardim Brasília. Boa pergunta do nosso amigo ouvinte, né? Nós participamos juntamente com o ex-ministro, estava ali da conta, enquanto ministro, ministro Rui Costa, ele que de fato estava participando da assinatura, da ordem de serviço, uma obra tão importante para o nosso município, histórica e importante. Estava o prefeito Caetano, estava também o senador Jacques Wagner. E aí a expectativa nossa é que ela comece mesmo, tem que começar. Agora, quem pode falar sobre isso de fato, eu trazer aqui, Sidney, tenta o secretário Zé Mário aí, Cid, que essa pergunta aqui tem que ser respondida para o ouvinte, velho. Porque eu também quero, enquanto comunicador, enquanto cidadão camaçariense, tenho que saber. Viu, secretário? A população tem que saber como é que já assinou a ordem de serviço, qual o prazo para iniciar, lá tinha as máquinas, tirou foto, todo mundo bonitinho. Bacana, isso é bom. Isso é bom. Agora precisa a população também entender que essa obra, que é importante para o município, ela ir se desenvolvendo ao longo do tempo. Né? Que é aquele ditado, a gente sabe disso, gato escaldado tem medo até de água fria. Né? Gato escaldado tem medo até de água fria. gente precisa estar provocando aqui mesmo o prefeito Caetano, que é um prefeito bastante solícito a todos nós aqui. A gente agradece sempre a ele, porque ele não foge, né, de sua responsabilidade. Agora tem que responder. Se não puder o prefeito, responde o secretário de infraestrutura. Pode ser o secretário de relações institucionais, que responde pelo governo, pelas questões no governo, questões políticas e sociais. É isso que a gente quer. A gente quer isso para a população. O cara pergunta aqui e a gente responder, responder com propriedade. Então, eu não posso responder, eu quero que aconteça, mas não posso responder. Mas quem vai responder sobre isso, né? Esse questionamento do ouvinte, rapidamente minha equipe aqui está trabalhando hoje. É semana do salário, é? Tá chovendo, né? Está chovendo. Quem está com a gente aí na linha é o secretário de Relações Institucionais aqui do município de Camaçari, Ademar Lopes. Lopes, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. E vou repetir a pergunta aqui do Valdenir Araújo. Bom dia, Mário, bom dia a todos dessa maravilhosa rádio Líder FM. Mário, a obra do Rio Camaçari só foi mesmo assinatura? Só assinar não faz a obra, não? Valdenir Araújo, do Jardim Brasília Lopes. Bom dia.
Bom dia, Mário Augusto. Bom dia a toda a equipe. Bom dia, Camaçari. Pra gente importante tá falando com todos vocês hoje mais uma vez. E dizer que a pergunta do Valdenir é muito importante, porque não é só dele esta inquietude, é de boa parte da sociedade. Afinal de contas, é uma obra extraordinária, estruturante para o município. E desde 2007, 2008, que essa obra foi elaborada, sonhada, trabalhada, organizada, inclusive todo o recurso foi conquistado pelo prefeito Caetano desde lá. É uma das obras mais importantes, eu diria, do ponto de vista ambiental e da mobilidade urbana dentro do município de Camaçari. Então, eu fico muito feliz com a pergunta, porque eu também tenho ansiedade. Só que a empresa já está... A empresa já está locada, já, no, já tem o espaço, né, onde a empresa vai trabalhar, vai colocar todos os equipamentos, já tem um cronograma de trabalho, né, vai e depois vai limpar toda a vala, já tem em alguns trechos, já tem alguma ação feita em alguns trechos, e nós estamos acelerando para ver se agora, nesse finzinho de mês, a gente já tem a empresa trabalhando com todo vapor, em todo vapor. Mas vai acontecer, está acontecendo, e é bom que o povo saiba que quem está no governo agora é Caetano, o maior sonhador desse, no sentido de ver essa obra pronta.
Importante, aqui o nosso amigo aqui está ajudando a gente também aqui, o MP Construções Civis e Serviços. A obra está em fase de construção do canteiro de obras, né? E a gente sabe, né, Lopes, que tem algumas etapas. De obra. Mas também tem na população essa ansiedade, inquietude, porque quem é que não quer ver essa obra pronta? Acho que o cidadão camaçariense, como você bem disse, é uma obra estrutural, é uma obra que vai dar segurança aos moradores, principalmente o Jardim Brasília, onde mora aqui, reside aqui o nosso ouvinte que questionou essa situação. Eu acho que é importante mesmo estar sempre passando informação de passo a passo desta obra, porque ela é importante. Se é importante, tem que ser discutida todos os dias, né? E principalmente aqui no nosso programa, que é o maior programa de audiência na cidade de Camaçari.
Sem contar, Mário, que você havemos de convir que é uma obra que mexe, claro, com muitos interesses, né? Você vê que são várias moradias já foram retiradas. Nós temos hoje três empreendimentos da Minha Casa Minha Vida que cediam boa parte das pessoas que moravam ali às margens do rio, que é o Mutá Penha, ali na Avenida Industrial. São pessoas que moram há mais de 10, 12 anos já naquele local por conta, há muito mais do que isso, por conta da rede, porque foram removidos da margem do rio Camaçari. E agora nós estamos reestruturando. A cidade passou muito tempo com os olhos fechados para a dignidade humana. E nós estamos trabalhando, e o rio Camaçari traz também no plano de fundo essa questão da moradia, principalmente nesse trecho 8 aí, que é o trecho do Jardim Brasília, que nós temos vários problemas, tanto de geográfico por conta do rebaixamento do terreno mesmo, que sempre acontece alagamento, precisa ser feito um trabalho muito bem feito para acabar de uma vez por todas os alagamentos nessa região. E é um bom trabalho no Rio Camaçari que vai ensejar nessa grande conquista, nessa grande vitória nossa, como também do ponto de vista da mobilidade urbana, que eu sei que vai melhorar substancialmente a cidade. Aproveitar a oportunidade, Mário, e dizer que hoje nós vamos ter aqui o ministro Padilha, do governo Lula, assinando junto com o nosso ex-ministro Rui Costa, Wagner, nosso senador, e o governador Jerônimo, também com a presença de Caetano e tantos outros, vai ser assinada a ordem de serviço da construção da nova maternidade, uma gigante maternidade que vai ser construída aqui na Avenida Metropolitana, próximo ao CT do Bahia. Vai ser uma festa grande aqui também, viu?
Importante, além dessa festa, tem também o anúncio aí das atrações do Cabo Forró 2026, não é isso, Lopes? Amanhã, às 15 horas, no calçadão ali da Avenida Getúlio Vargas, correto?
Todos nós estamos convidados para presenciar amanhã o anúncio da grade do Cama Forró. Nós vamos fazer uma festa bonita, o Cama Forró vai ser muito bem e melhor elaborado esse ano, creio muito nisso. Vamos movimentar o centro da cidade. A partir do dia 17, a dia 23 mais ou menos, a gente já começa a enfeitar a cidade, colocar as bandeirolas, aquecer o nosso comércio e fazer as pessoas se organizarem para essa que será, sem dúvida, a maior festa junina daqui da região metropolitana, que está da Bahia.
Valeu, Lopes, um abraço, meu muito obrigado por estar contribuindo aqui ao nosso programa Contar Direto. Sempre uma satisfação ouvir a sua voz, seus conhecimentos sendo disponibilizados aqui para todos nós. Valeu, um abraço, sinta-se à vontade de estar com a gente sempre, Lopes.
Valeu, meu jovem, forte abraço a você e vamos à frente.
Valeu, tá aí, meus amigos, o secretário de Relações Institucionais da Prefeitura Municipal de Camaçari, Ademar Lopes, falando aqui aos microfones da rádio Líder FM 96,5. E o pessoal que está passando pela região, né, do trecho 8, né, onde está sendo ali, onde vai iniciar a obra do Rio Camaçari, como disse Ben Lopes, uma obra de suma importância aqui para o nosso município, né, uma das mais importantes, e tem que ser finalizada sim, né, tem que ser finalizada. A Caetano está tendo a oportunidade, né, de ter iniciado este projeto e a oportunidade de finalizar. Eu acho que Caetano tem que ter essa responsabilidade mesmo, né, Caetano, ir para cima, acelerar a obra o máximo possível, fazer tudo um pouco mais para finalizar e mostrar de fato que Camaçari é uma cidade importante e que as coisas acontecem, né? Eu acho que a gente não pode mais ficar nessa questão de aqueles paliativos, não. Tem que ser algo concreto, concreto. Eu acredito nisso, eu acredito, e boa parte da população acredita, e vamos estar aqui sempre lembrando, cobrando para a gente poder ter essa obra finalizada, tão sonhada a obra do Rio Camaçari, beleza? 8 horas, vamos dar uma paradinha, tem que tomar água, um suco, café, um leite, hein? Quem sabe, devia dar uma coisita a mais? Tem? Não, né? Caramba, Devinho tá demais, viu? Devinho tá demais. Ele tá me lembrando aqui que eu disse que ia falar do ouvinte aqui, que o nosso amigo Anderson, ele mandou aqui pra gente a mensagem, né? O canteiro tá sendo montado ali atrás da Cidade do Saber. Então as pessoas estão passando, estão, né, rodando aí. Ele disse que já iniciou as obras. Ele que é motorista por aplicativo, né? Então circula por Camaçari e está conhecendo aí, conhece a realidade e está aqui nos ajudando também, informando que o canteiro está sendo montado ali atrás da Cidade do Saber. É uma pergunta do ouvinte que gera realmente uma repercussão maravilhosa para que a gente possa explicar e mostrar para todo mundo que nós estamos atentos a essa realidade, beleza? Vamos lá, Devinho, rapidinho, voltamos já.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Você foi só mais um. Prepare-se, vem aí, Seresta das Mães 2026, sábado, 9 de maio, a partir das 19 horas, no Largo do Cajueiro, na Glebacê, com o sucesso que já conquistou todo o Brasil. Clécia. Bismarck Reis.
Como ninguém te amou.
Na DJ Loja Meirelles e Mateuzinho. O Largo do Cajueiro vai ser o palco da festa que vai homenagear todas as mamães. Sábado, 9 de maio, a partir das 19 horas. Largo do Cajueiro, Gleba C. Seresta das Mães 2026. Realização: o OSC. Patrocínio: Degustare. Vereador Tagner, a Bahia no coração. Deputada Federal Ivoneide Caetano. Ministério do Turismo, Governo Federal e Governo da Bahia, do lado da gente.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à AP Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
A medida protetiva de urgência pode salvar vidas. Mulher, se você está em situação de violência, não pense duas vezes. Registre a ocorrência policial e solicite uma medida protetiva de urgência. É um direito seu. Conheça a rede de atendimento à mulher em situação de violência. Ligue 180. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau, tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 1269.
A Fabriluz é a melhor opção para quem procura fardamento de qualidade. Com a Fabriluz, a primeira impressão é a que fica. Venha conhecer nossa loja na Avenida Concêntrica 1E, em frente à Praça da Bomba. Ligue ou mande um WhatsApp para 71 9 9120 3429, 71 9 9120 3429, e descubra por que a Fabriluz é a melhor opção para você.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto. Programa Contato Direto.
Mário Augusto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 8 horas mais 6 minutos, 8 e 26, não é isso? 8 e 6, na verdade. Nosso programa Contar Direto, voltamos através da nossa Rádio Líder FM 96,5, TV Baiana canal 6.1 HD Digital, a TV de todos os baianos. Os nossos amigos internautas, meu muito obrigado pelo carinho, pela audiência. E agora nós vamos bater um papo rapidamente aqui com o secretário de Turismo do Estado da Bahia. Ele está na linha com a gente, o secretário Maurício Bacelar. Maurício, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Contato Direto.
Bom dia, Mário. Bom dia aos ouvintes do Contato Direto. Que bom retornar aqui, conversar com você, conversar com os baianos, em particular, com os meus conterrâneos de Camaçari.
Maurício, a gente tem diversos assuntos, né, a serem abordados aqui com a sua participação, mas infelizmente você está em uma atividade extensa e não vai poder nos conceder um tempo maior. A gente fala do turismo, a Bahia, que está sendo destaque, né, a nível nacional, mas vamos falar um pouco exclusivamente do São João, né? Porque o governo do estado vai ampliar aí 25% aí dos recursos do São João da Bahia na valorização da identidade cultural local e na contratação do autêntico forró. Eu gostaria que você falasse sobre isso, Maurício.
Olha, veja bem, Mário, momento em Fortaleza, vou estar ao lado do ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, na abertura do Salão Brasileiro do Turismo, que esse ano acontece aqui em Fortaleza. E a Bahia, que tem o maior destaque do turismo do Brasil, é também destaque aqui nessa feira. O ministro me chamou e eu vou estar com ele aqui fazendo essa abertura. Mas hoje aí, Mário, no Diário Oficial, o governo da Bahia publicou um edital de credenciamento para municípios, grupos de forró, quadrilhas e forrozeiros se credenciarem para receberem o apoio do governo do estado para os festejos juninos. Nós vamos, Mário, fazer o maior e melhor São João do mundo. Os festejos juninos, Mário, são a maior manifestação cultural do povo nordestino. É na Bahia que ele tem a sua maior expressão. E o governo, atento à nossa cultura, ao turismo da Bahia, às atividades econômicas que vêm junto com o São João, lança esse edital republicano. E nós vamos apoiar municípios, como eu disse, forrozeiros, trios nordestinos, quadrilhas, nas 13 zonas turísticas do estado. É quase mais, R$150 milhões que o governo vai investir para a gente poder festejar São Antônio, São João e o São Pedro.
Repita aí, por favor, Maurício, quem pode participar? Prefeituras, artistas, como é que está funcionando
esse edital? O edital está aberto para as prefeituras, todas as 417 prefeituras do estado, grupos de forró, quadrilhas e forrozeiros. Esses quatro entes podem se credenciar junto aqui à Secretaria do Turismo para receber esse apoio.
O valor total que será destinado aos participantes desse edital, Maurício?
Esse edital tem previsto de aplicação R$150 milhões. É um investimento, Mário, que tem um retorno garantido na economia do nosso estado. No São João do ano passado, Mário, nós recebemos aqui na Bahia mais de 1 milhão e 800 mil turistas, que injetaram na economia da Bahia R$2,3 bilhões. E esses recursos, quando entram na nossa economia, Mário, eles se transformam na geração de emprego e de renda para os baianos. Veja que é um investimento que vale a pena na economia do estado e na valorização da nossa cultura.
As inscrições começam quando, Maurício?
Hoje foi publicado o edital do Diário Oficial e as inscrições começam a partir de amanhã, dia 8 de maio, e irão até o dia 12 de maio.
Boa, muito bom. Então, de amanhã, não é isso? Através do www.ba.gov.br/sufotu/São João 2026, não é isso?
Exatamente. É este o link aonde, de maneira remota, através da internet, as pessoas podem fazer as suas inscrições, mandar as suas documentações. Hoje eu recomendo aos interessados, aos municípios, aos artistas, aos empresários, que leiam atentamente ao edital, aonde estão as instruções para o preenchimento desse pedido de credenciamento.
Importante. Agora, Maurício, eu queria que você falasse um pouquinho rapidamente, eu sei que você está aí nessa correria e é bacana. Eu quero que você falasse um pouquinho do turismo da Bahia, né? Quais são as ações efetivas? O que é que se dá? A Bahia está se destacando tanto no turismo nacional.
Olha, veja bem, Mário, especificamente em relação ao São João, nós começamos a trabalhar, a promover o nosso São João, a mostrar as especificidades da festa logo depois do Carnaval. No Carnaval, ainda a semana passada, nós estivemos no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Brasília, promovendo roadshows com agentes de viagens, operadores de turismo, para mostrar os festejos aqui no estado e atrair essas pessoas para a Bahia, para viverem essa experiência que é única no São João da Bahia. Mas nós também temos diversas ações nas mais diversos segmentos do turismo. Nós temos um amplo trabalho, Mário, de capacitação de trabalhadores e pequenos empreendedores da atividade turística por todo o estado. Camaçari mesmo teve todas as baianas na orla do nosso município devidamente capacitadas, qualificadas pelo governo da Bahia. Nós temos hoje, Mário, o maior programa de capacitação de trabalhadores para atividade turística do Brasil. O governador Jerônimo Rodrigues está investindo 22 milhões de reais. Nós vamos capacitar mais de 15 mil baianos para trabalharem na atividade turística, para bem receberem os que nos visitam. Nós temos obras de infraestrutura nas 13 zonas turísticas do estado. Obras que qualificam o destino, dão segurança aos nossos visitantes, dão conforto aos turistas. Por exemplo, a requalificação do acesso à Arembep, que está em pleno funcionamento, está em pleno andamento a obra. Aí a Arembep, uma obra do governo da Bahia. Nós temos também um trabalho de promoção do destino Bahia. Eu falei da promoção do São João, mas, por exemplo, agora eu tenho colegas da Secretaria do Turismo que estão na Europa, que estão na América do Norte, que estão aqui na América do Sul, em países da América do Sul, promovendo a Bahia. Como eu disse, junto, promovendo roadshows, reuniões com agentes de viagens e operadores de turismo que vendem a Bahia, né, para os visitantes. Um amplo trabalho também de captação de voos. O conjunto dessas ações, Mário, deram à Bahia, pela primeira vez na história, na gestão do governador Jerônimo Rodrigues, a liderança do turismo brasileiro. A Bahia hoje é o principal polo de turismo do país. É o estado que mais cresce na atividade turística, segundo dados do IBGE. Os dados do Ministério do Turismo, da Embratur, também mostram a Bahia na liderança do turismo brasileiro pela primeira vez na história, por conta das ações do governo do estado e da determinação do governador Jerônimo Rodrigues. E, Mário, quando a gente está falando de turismo, nós não estamos falando somente de viagens de turistas para o nosso estado. Nós estamos falando de uma atividade econômica importantíssima que gera emprego e gera renda para os baianos.
Importante. O Maurício, o senhor falou aí a respeito das 13 zonas turísticas aqui do estado. Como manter esse foco, fomento e manter a Bahia na liderança no turismo nacional?
É um conjunto dessas ações que eu falei. Nós movimentamos, Mário, as 13 zonas turísticas. O governo está presente nos 137 municípios turísticos que a Bahia tem, nessas 13 zonas turísticas, promovendo essas ações de qualificação, levando obras, fazendo promoção regional, nacional e internacional, como eu falei. Nós não tem uma semana, Mário, uma semana que o governo não apoie festejos, manifestações culturais nos municípios da Bahia.
Importante, Maurício. Eu acho que é bom a gente até preparar um bate-papo aqui, Maurício, que é camaçariense, que é apaixonado por essa terra. Eu sei da sua luta, sua dedicação, mas vamos tirar um dia pra gente bater um papo aqui nos estúdios da Rádio Líder FM, que será uma satisfação receber o senhor aqui, viu?
Mário, obrigado por essa oportunidade. Um abraço aos meus conterrâneos de Camaçari. Estou à disposição da Líder FM para que a gente possa conversar cada vez mais sobre a atividade turística do nosso estado. E de deixar a minha mensagem para os meus conterrâneos. Eu acredito, eu trabalho para isso. Camaçari vai ser feliz.
Valeu, Maurício, um abraço, muito obrigado por sua participação e contribuição aqui, nosso programa Contato Direto, Rádio Líder FM, TV Baiana, canal 6.1, HD Digital TV de todos os baianos. Vamos lá, 8 horas e 17 minutos, falamos com o secretário de Turismo do Estado da Bahia, o Maurício Bacelar. Quem, Cid? Vamos lá, Cid, me ajuda aí, por favor. Nilza, alô, Nilza, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem, minha querida?
Ô Mário Augusto, oi. Eu quero perguntar a você se essa doença do câncer espera, porque as médicas daqui do Novo Horizonte, minha nora está com um nódulo no seio, fez a mamografia, viu que está. A médica mandou ela esperar para quando a regulação quiser marcar. É possível isso?
É boa pergunta.
Eu tenho um sobrinho que pega a fralda no posto, já tem 4 meses que não tem fralda no posto. Eu queria que você fizesse desse uma queixa aí.
Pra qual ver se o posto? Qual é o posto, Nilza? Uhum. Qual é o posto da fralda que uhum. não tem?
Oi?
Qual é o posto que não tem a fralda que seu?
Novo Horizonte.
Novo Horizonte.
O Novo Horizonte.
Tá ok. Obrigado, minha querida, por sua participação. Tá. E são perguntas que só quem pode responder. Obrigado, viu, pela participação. É a secretária, uma Rosângela, porque tem que responder. É uma situação difícil. Ela começou perguntando, Mário, a doença do câncer espera? Eu sou leigo no assunto, mas o mínimo de conhecimento possível que eu adquiri ao longo dos anos, eu digo que não. Doença nenhuma espera, né? A gente entende aqui que os profissionais da área da saúde, que conversamos todos os dias, é uma nota só. Diz o quê? A prevenção é o melhor remédio, né? Todo diagnóstico, né, é importante para que você, mais cedo possível, para que você minimize os impactos, possa minimizar os impactos. Tratar ali de forma rápida garante uma saúde restabelecida, né? Claro que varia de casa a casa, mas essa é a pergunta, viu, secretária Rosângela Almeida? Tá aí, a senhora tem que responder. A senhora responde pela pasta, né? Independentemente de qualquer coisa, tem que falar à população por que está esperando tanto assim. Qual a orientação da secretaria? O que é que está fazendo? E a fralda, 5 meses? Faltando fraldas? É injustificável. Uma cidade como Camaçari, uma cidade rica, né, que tem condições, o orçamento tem, e a senhora precisa dar uma resposta mais rápido possível à população, por que está acontecendo isso? O que é que está acontecendo? 5 meses sem fralda. O povo lá na necessidade, o município tem a disponibilidade, e por que não entrega? São perguntas que vão ser feitas aí, tem que ser direcionada a Sidney, entrar em contato com a equipe da Rosângela, para buscar dela, né? Ela que responde essa pasta e tem que responder, porque realmente a população de Camaçari não pode ficar sem uma resposta, beleza? 8h21, deixa eu pegar aqui a mensagem do Almir. Eu gosto sempre que o Almir participa, porque ele traz, né, sempre um pitacozinho diferente. Ele mandou aqui: bom dia, Mário, que vergonha o futebol de Camaçari. O Camaçari Futebol Clube tomou 9-0, o Juniores, né, tomou 13-0, isso só envergonha nossa cidade. Ainda falando sobre o Camaçari Futebol Clube, se não tem apoio da prefeitura, acho que ninguém do comércio, né, é melhor não praticar só para fazer vergonha, ajudar um pouco, Caetano, por favor. É um tema que já discutimos aqui, que é importante também o futebol, né? A gente sabe da importância do futebol. A prefeitura, gente, ela tem a obrigação, a única obrigação, pela lei orgânica do município, acho que são os artigos, acho que o 13 e 14 da lei orgânica do município, se eu não me engano, 13 e 14, que é de obrigação do poder público municipal fomentar práticas esportivas amadoras. Beleza? Deixa bem claro. A prefeitura tem por obrigação de fomentar o esporte no município. Mas quando você envolve um time que ele tem um registro profissional, que o intuito deste time é econômico, a prefeitura é proibida por lei. Inclusive o TCM recomendou, né, que os prefeitos daqui de Camaçari não fizessem um convênio com o Camaçari, né, nem com o camaçariense, porque tinha, foi Caetano que fez, né, diga-se de passagem, na época dele, tinha, logo ali em 2005 e diante, Camaçari tinha um convênio tanto com o Camaçari quanto com o camaçariense, ajudava muito, mas, né, por recomendação, e está fora da legislação, e é proibido. Eu acho que mesmo que tivesse na legislação, eu acho que tirar dinheiro, eu penso assim, tirar dinheiro do município, dos cofres municipais, e colocar na mão de um clube de futebol, né, que vai buscar recursos, lucros, eu acho errado. Mas como fazer, Mário, para ajudar o time da cidade? Como fazer? Aí Caetano entra, de fato. Entra Caetano, entra a deputada Ivone de Caetano, né? Entra todas as figuras políticas do município em ajudar a iniciativa, pedir mesmo a iniciativa privada que ajude. Chegar a chamar a iniciativa privada, né? Tem a BioID, né? Tem outras empresas aqui, a Sinoma Blade, que chegaram aí. Empresas que podem estar ajudando realmente o Camaçari. Eu acho que isso é importante. Outro ponto que Camaçari pode ajudar, e sim a prefeitura pode tirar o dinheiro do povo, nosso dinheiro, e fomentar a prática esportiva na base. O Camaçari criar um projeto, aí o time profissional criar um projeto para apresentar a prefeitura, passar pela Câmara, para ajudar os nossos jovens. Aí sim, através desse projeto, vão sair jogadores profissionais e o Camaçari poderia aproveitar essa forma de colocar dinheiro dentro do clube profissional. Fora disso, meu amigo, toda contração é ilegal. Agora concordo com o Almir que é uma vergonha. 9-0, 13-0, né? É uma vergonha para o nosso município. Precisa nossas autoridades, né? Nossos políticos, nossos empresários, rever esse conceito, né? Porque tem acesso aos empresários. Discute, vê a forma, assina um contrato bacana, vê um contrato aí que favoreça tanto a empresa quanto o time. Porque a gente quer ver, eu mesmo quero ver o Camaçari, o camaçariense, qualquer time profissional aqui da cidade, quero ver disputando. Porque isso ajuda, movimenta a economia também do município, viu? Então, Almir, bom tema você traz aí pra gente, né? Tem que ser discutido sempre, sim, isso aqui não esgota. Amanhã a gente pode falar justamente novamente sobre isso, depois pode falar, não tem problema. Eu acho que tem que amadurecer uma ideia que favoreça, sim, ao futebol do nosso município. A gente tem cidades aí, já falamos aqui, vamos repetir diversas vezes, quanto houver necessidade, como Feira de Santana, o empresariado ajuda, né? O comércio ajuda. Ah, o comércio de Camaçari é o tempo todo chorando. É porque não pode, quer não sei o quê. É o tempo todo chorando, a gente não vê investir no social, não tô aqui generalizando, viu, gente? Eu conheço empresários, né, que ajuda até fora do centro da cidade. Empresas fora do centro da cidade. É, que estão aí nos bairros, que tem um social bacana, que tá... É obrigado, Mário? Não. Mas que bom você ajudar a comunidade onde você está instalado, implantado. Isso gera um retorno para o próprio empresário, né? Tem programas aí do governo que dá incentivo fiscal para o investimento no social no município. Então a gente tem que começar a olhar também isso por esse lado. Não é só encher o bolso de dinheiro, lucro em cima de lucro, lucro em cima de lucro. A gente sabe que tá difícil também, não tem essa questão de só lucro em cima de lucro. A gente sabe que os empresários estão enfrentando muita dificuldade, principalmente o comércio físico, né? Com a questão dessas grandes redes da internet que estão vendendo produtos aí baratos e entrega com mais rapidez possível. Mas a gente tem que começar também a observar, né, que existem pessoas nas cidades que quer uma cidade digna, uma cidade bem movimentada, beleza? São exatamente 8 horas mais 26 minutos, 8h26, né, aqui no nosso programa Contato Direto. Deixa eu só abrir aqui, meu caro amigo Sidney, deixa eu só abrir aqui o nosso programa Contato Direto, que eu fechei aqui minha página, é falar de um assunto importante a nível nacional, é porque o presidente, o Lula, viajou ontem, não é isso? Para um encontro com o presidente Donald Trump, né? Um encontro esperado, né? Porque a gente sabe que o Brasil tem muitas coisas que devem ser discutidas com o governo americano, né? Principalmente a questão das terras raras, né? Essa questão também do que foi colocado, as tarifas, né? Que o bolsonarismo defendeu contra o nosso povo, né? O único povo que pede que o governo estrangeiro aplique sanções ao seu país. É, esse foi o bolsonarismo. A gente viu aí o filho do ex-presidente, né? Irmão do pré-candidato, e para os Estados Unidos ele afirmou com todas as letras: tô aqui para a gente poder realmente fazer aí, acabar com o Alexandre de Moraes, acabar com o Lula, acabar com o Brasil, né? Pedindo sanções para as autoridades do município. E aí Trump picou e taxa aqui no Brasil, né? Prejudicando o nosso povo. E o cara aumenta o produto, meu amigo, para baixar não baixa mais não, viu? Hein, seu Cid? Aqui é assim, tá vendo aí a gasolina, né? Alguns lugares no mundo tá baixando, já reduziu o preço. Aqui, pra aumentar a guerra, quando o Trump anunciou a guerra lá no Irã, aqui o cara tava mudando os preços. Aí quando você perguntar por que tá mudando o preço assim rápido, não tinha estoque. Não tinha estoque. Aí agora que tá diminuindo, né? Ainda tá as ameaças lá, a Trump disse que vai dar um intimato, se não assinar o acordo, vai bombardear o Irã e tal. Tá ainda uma tensão ali no Oriente. Mas baixando, aí quando você pergunta, por que não baixou logo? A gente tá com estoque cheio. Tá com estoque cheio. E esse estoque vai passar meses pra acabar. Isso também, gente, sabe o que é isso? Brasileiro, gente. Nós somos um povo miserável, sabia? A gente reclama dos políticos, dos empresários, reclama de tudo. Reclama da segunda-feira, da sexta-feira. Reclama porque tá com pouco dinheiro, que está sem muito dinheiro, se está chovendo, se faz sol, né? Se o vizinho está mais bonito, se o vizinho tem um carro novo. A gente reclama de tudo, mas não olha para si. Somos um povo egoísta da zorra, viu? Um povo egoísta, ganancioso, um povo trapaceiro é o nosso povo brasileiro, viu? É, velho, a gente aqui se aproveitar um jeitinho. A gente chega, por exemplo, num banheiro público, aí vê lá um rolo de papel higiênico, ao invés de usar só o necessário, o cara pega, vai, engessa o braço. Opa, ele sai rolando, joga, faz o mutueiro. Pode chegar no banheiro público, você vai ver lá a lixeira com o papel lá, uma quantidade fora do normal de papel amassado. Chega em casa, na minha casa particularmente, tudo cuidadinho, tá lá no cantinho, arrumadinho, né? Você usa o necessário, joga lá na lixeira. Mas você vai pro público, né, que são as mesmas pessoas que cuidam da sua casa, ou em parte, e faz na rua. Às vezes o professor da rede pública, né, professor da rede pública, ele tem seu filho matriculado na rede particular, mas ele precisa do material escolar. Aí ele leva às vezes uma caneta, uma só, não tem problema. Leva um lápis, né, leva uma resma de ofício, papel ofício. Ah, não vai fazer falta não, aqui tem 50, 60, o governo comprou, né? Então é assim o jeitinho brasileiro. Todas as áreas tá assim. Todas as áreas. O cara diz assim, poxa, você tá lá com o patrão, lhe contrata pra trabalhar, né? Olha, tá aqui, você vai trabalhar, chega às 7, vai sair às 5 da tarde, beleza? Aí o cara chega, ah, hoje é segunda-feira, não vou fazer nada não. O patrão não tá aqui, né? Um carregado saiu, foi ali. Tá roubando o seu patrão. Porque nós defendemos os nossos direitos, não queremos melhores salários, condições dignas de trabalho, hein? Mas na hora também de trabalhar, nós temos que trabalhar. Imagina se eu chegar aqui no rádio agora aqui. Chegar no rádio, ficar aqui parado aqui brincando o tempo todo. Hein? Porque minhas obrigações aqui é conversar com o povo. Seja o assunto que for. Seja o tema que for. Eu tenho que conversar com você. Tenho que manter o diálogo. Né? Tenho que noticiar. Se eu chegar aqui e começar a dar receita de bolo, hein? Eu estou roubando o meu patrão. Estou lesando aqui. Tenho até mandar um abraço para ele, Zé Antônio. Um abraço, Zé Antônio. A Pedro também, nosso diretor. Obrigado a toda a equipe aí que está sempre ligada aqui no nosso programa. É? Então, assim, se a gente chegar aqui e não trabalhar, ou vir aqui pra rádio e não abrir o programa, Zé Antônio vai dizer: Mário, cadê você? Tá por onde? Hein? Tá por onde? Porque ele tá ouvindo a rádio. Pedro tá ouvindo a rádio. Mas você que tá aí na área, no polo, no emprego do polo, na BioID, dando nó, o encarregado tá vendo, o supervisor não tá vendo. Mas porque ele não tá vendo, você tá fazendo errado? Então a gente tem que parar com esse egoísmo, com essa malandragem do Brasil. Né? E aí tem que pegar e começar a olhar para si mesmo. A nos valorizar também, a buscar, porque hoje o cara ser honesto, Dinei, o cara ser honesto é bacana. Não é pra ser exceção, é a regra. Ser honesto deve ser regra. Mas antes de chamar os nossos apoiadores culturais, deixa eu passar um recado aqui do nosso amigo João, Sidney, que ele mandou aqui, me ligou. Ele disse que ali, saindo aqui de Camaçari da Avenida Dilson Magalhães, segundo ele, aquele um barranco ali entre o Morro da Manteiga, atrás do Morro da Manteiga, desceu ali todo um barro, uma lama, e tá no meio da pista. Ou seja, obrigando o motorista a sair da sua mão e pegar a mão, a contramão. E isso pode ocasionar um acidente. Ele pede aqui a atenção das autoridades, da STT. Alô, STT, Superintendência de Trânsito e Transporte, tem que chegar primeiro no local, tem informação agora aqui chegando, através do nosso amigo João Lima, e passa lá ver o que é que tá acontecendo, que situação é essa, sinaliza a área e aciona os órgãos que vão fazer a remoção desse material, que segundo o João está na pista. E tá na pista, pode causar um acidente, e a gente não quer ver aqui famílias sofrendo nenhuma. É, a gente sabe que a chuva, ela vai acontecer, essas situações, ela acontece de fato, mas resolver o problema tem que ser imediato. A gente pede aí ao Edmilson o mais rápido possível para nos informar o que está acontecendo. Viu, gente? Vamos lá, manda uma viatura. A gente aqui tem uma audiência bacana com os agentes da STT. Liga lá pro seu superintendente, tá ouvindo a gente aqui, né? O próprio superintendente ouve a gente. Se tem alguém na prefeitura, tá ouvindo, liga lá pro Edmilson, pede para ir lá dar uma olhada, gente. Manda a equipe e informa a gente o que tá acontecendo. Não é assim que tem que ser? Hein? Não é assim que tem que ser? Pra que tem superintendente? Pra que tem um órgão? Não é pra estar auxiliando a população? Né? Um ouvinte, um amigo, um colega de comunicação nos aciona, né? E confia no nosso trabalho também aqui. E a gente passa a informação adiante pra ter uma resposta o mais rápido possível, beleza? Vamos dar uma paradinha, 8 horas, 34 minutos, voltamos já.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa, oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Atelier Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 42 3122.
É dever de toda a comunidade escolar levantar a bandeira da educação inclusiva. Ela propõe que qualquer aluno com transtorno, deficiência ou alta habilidade deve ser abraçado, acolhido e fazer parte da comunidade escolar como qualquer outro. Mais que um dever, uma obrigação, é questão de afeto e humanidade.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas,
você foi só mais um.
Prepare-se, vem aí, Seresta das Mães 2026, sábado, 9 de maio, a partir das 19 horas, no Largo do Cajueiro, na Glebacê, com o sucesso que já conquistou todo o Brasil, Clécia. Bismarck Rei.
Como ninguém te amou, querida.
Nadi Jamerelis e Mateuzinho. O Largo do Cajueiro vai ser o palco da festa que vai homenagear todas as mamães. Sábado, 9 de maio, a partir das 19 horas. Largo do Cajueiro, Glebacê. Seresta das Mães 2026. Realização: UOSCI. Patrocínio: Degustare. Vereador Tagner, a Bahia no coração. Deputada Federal Ivoneide Caetano. Ministério do Turismo. Governo Federal e Governo da Bahia, do lado da gente.
Neste Dia das Mães, celebre esse enlace que une, acolhe e não se rompe nem com o tempo, nem com a distância. A Eloar selecionou joias que vão além da beleza. São símbolos de amor, conexão e presença. Visite a Eloar Joias na Avenida Getúlio Vargas, número 274, no centro de Camaçari. Ou fale agora pelo nosso WhatsApp, 719-9200-6013. 719-9200-6013. Dia das Mães, Eloar Joias.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 8 horas mais 40 minutos, 8h41, pulou para 41. Deixa eu só, Sidney, eu falei aqui da deputada federal Ivoneide Caetano, inclusive ela tem um recado para passar para a gente aqui, né? Ela que se recuperou de um aneurisma e passa aí a informação para a gente, né? Felicidade de ter realmente tá restabelecida a sua saúde de forma plena. E ela compartilhando aí o seu momento de felicidade com todos nós. Vamos ouvir aí, Devinho?
Quero compartilhar.
compartilhar com vocês notícia muito boa. Vocês que me acompanham sabem que o ano passado eu tive um aneurisma e precisei tratar. Reduzi a agenda, tive aquele tempo dando uma pausa nas minhas atividades. Mas no mês de setembro do ano passado eu tratei, fiz o procedimento, coloquei o estente. E aí veio o pós, né? Aquele período que a gente fica um pouquinho apreensiva. Tive que continuar desacelerando das agendas. Mas nessa terça-feira, dia 5... eu me internei para fazer o exame de controle e chegou a boa notícia que estou curada. Graças a Deus. Quero agradecer a Deus.